deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Esporte Total!
O esporte em todas as modalidades.
É, voltamos com o nosso Esporte Total e agora com vocês o meu companheiro de todos os dias, Donácio Silva. Tudo bem, Donácio?
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes do 87.9. Estamos aqui. É um programa, assim, que bacana a gente ver a estrutura que o Camisa 10 está oferecendo para a cidade de Guaxupé. Gostei muito do que foi passado pelos seus representantes em termos de logística, de condições. Isso, com certeza, a nossa cidade está ganhando muito. E principalmente as condições que estão dando para a garotada dessa opção, mais essa opção na nossa cidade de uma praça esportiva. E muito motivado porque efetivamente agora começa a funcionar o calendário não só de esporte da nossa cidade, que é a abertura do Cinquentão. Nós teremos a primeira rodada amanhã e com término no domingo. E também agora começando os campeonatos regionais, né? Tão aguardado aí pelos mineiros, cariocas, paulistas e, no modo geral, todo o Brasil.
É, Donácio, vamos falar do Campeonato Cinquentão. O Cinquentão que já tem a sua primeira rodada amanhã no Carlos Costa Monteiro. Relembrando aqui, abertura amanhã a partir das 13 horas. Nós teremos jogos das categorias de base do Guaxupé Country Club. Logo após a solenidade de abertura. Depois, aí a primeira partida, né, Donácio? Segundo, nós temos rodada dupla. E nós temos um recadinho do homenageado do campeonato.
Coloca aí, Leandro. Da Rádio Comunitária 87 FM. Aqui é o Luiz Carlos Leite, o popular Luizão. Eu sou o zelador dos campos do Estádio Municipal Carlos Costa Monteiro. Peço a todos os apaixonados do futebol que neste sábado começa o Campeonato Cinquentão. Contamos com a presença de todos os torcedores guaxupeanos para comparecer no Estádio Municipal a partir das 14 horas, onde até eu, essa pessoa mesmo está falando, receberá homenagem feita pelo Serginho. E contamos com todos vocês neste sábado a partir das 14 horas. Esperamos. E que, se Deus quiser, será uma tarde festiva, colorida, do futebol.
É, tá aí Luiz Carlos Leite, né, que vai ser homenageado no Campeonato Cinquentão. Donácio tem a primeira rodada e nós vamos ter amanhã, com certeza, aí, bela tarde de esporte no Carlos Costa Monteiro.
É, Sérgio, uma justa homenagem, eu acho que principalmente homenagem em vida, isso é muito bacana e diferenciado. Eu estive hoje de manhã lá no Carlos Costa Monteiro. O esforço do Luizão tá sendo muito grande, como sempre. Tava lá limpando o pavilhão, lavando o pavilhão. Tava marcando o campo, marcando a grande área, o meio campo.
Tá deixando um tapete, né,
Dona? O gramado do Carlos Costa Monteiro, para quem for comparecer amanhã, verá que é uma mesa de bilhar. Impressionante a qualidade do gramado, o tanto que o Luizão cuida e muito dessa que é a principal praça esportiva de futebol da nossa cidade. Então vamos lá, primeira rodada tão aguardada, nós teremos a abertura com o tetracampeão Bengala às 15 horas, enfrentando o tradicional Posto São Paulo Minas. Às 17 horas, o Guaxupeanos fará sua estreia na competição, enfrentando o Guaxupé Country Club, que é o atual vice-campeão da competição. No domingo, às 8 horas da manhã, Portal Noivas enfrentando a equipe do Pangaré, e a partida de fundo, às 9 horas e 30 minutos, o Esporte Clube Mujana vai enfrentar a equipe do Planalto.
É, tá aí a primeira rodada do Campeonato Cinquentão. Boa sorte a todos os participantes que começam aí com pé direito nesta competição do 5º Campeonato Cinquentão Esporte Distância, que vai homenagear Luiz Carlos Leite, o Luizão do Campo. Donácio, vamos falar da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Ontem nós tivemos duas partidas que definiu uma das semifinais.
É verdade, senhor. Nós acompanhamos, né, a partida do Guarani contra a equipe do Figueirense. O Figueirense, até então, fez uma belíssima campanha, eliminou dois bichos papões, no caso do Flamengo e o Palmeiras, e enfrentou a equipe do Guarani. O Guarani, muito bem treinado pelo Márcio Zanardi, o Márcio que foi treinador do Esporte Clube Corinthians quando o Corinthians veio disputar a Taça BH, Uma das sedes foi Guaxupé, o Corinthians jogou aqui. Inclusive, o Corinthians foi campeão daquela competição, vencendo a final lá na cidade de Sete Lagoas contra o Flamengo. Uma equipe muito bem treinada. O Guarani teve duas baixas no primeiro tempo. Dois jogadores que estavam fazendo a diferença. Inclusive, o Davó, centroavante, teve um problema muscular, acabou saindo. E no segundo tempo, a equipe do Guarani foi muito efetiva. Foi merecedora. Um belíssimo gol de falta.
Que batida na bola, hein?
Abriu o placar, posteriormente conseguiu o segundo gol, numa penalidade máxima. Tomou o primeiro gol no finalzinho da partida, numa falha do goleiro. O goleiro saiu mal, mas depois ele se redimiu.
Pegou uma bola de defesa.
Foi normal o Figueirense ter ido pra cima da equipe do Guarani, mas de qualquer maneira, muito boa, excelente a campanha do Guarani esse ano na taça, na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Tomara que
a diretoria do Guarani aproveite esses jogadores da categoria de base, como o Guarani fez dentro de toda a sua história, quando levou Careca pro time principal. Nós tivemos o Renato,
Amoroso,
Luizão. Então tem
Júlio
que aproveitar.
César.
Tem que aproveitar essa garotada.
Vários outros jogadores que o Guarani revelou, e a gente tem saudade dessa situação, por quê? O Guarani Futebol Clube, ele sempre foi um revelador de jogadores da base. E hoje nós não tínhamos mais isso. E agora, com o Guarani chegando nessa semifinal da Taça São Paulo, não sei se vai chegar na final, porque vai enfrentar uma excelente equipe que é o São Paulo Futebol Clube, mas já mostrou a sua cara novamente. Então isso é importante pro futebol brasileiro, as equipes que eram reveladoras voltarem novamente a serem essa base no nosso futebol. E o outro jogo de ontem, Donácio, o São Paulo acabou saindo na frente, o jogo não estava difícil, de repente o Cruzeiro se alinhou, conseguiu um empate e depois você conta o resto.
É um grande clássico do futebol brasileiro, né? Duas equipes tradicionalíssimas. Conforme você falou, São Paulo saiu na frente, parecia que iria vencer a partida com tranquilidade, mas no segundo tempo o Cruzeiro foi pra cima, conseguiu o empate e nós tivemos a decisão por pênalti. Aí foi um tal de erra de cá, erra de lá, até que a equipe do São Paulo conseguiu a classificação através dos pênaltis com o erro do zagueiro da equipe do Guarani, do
Cruzeiro.
E o São Paulo passou de fase e irá enfrentar o Guarani na semifinal.
É uma semifinal que deve ser jogada com certeza na segunda-feira. O horário ainda vai ser definido, Guarani São Paulo. E nós teremos hoje duas partidas que vão definir também a próxima semifinal.
Nós teremos um grande jogo que é Grêmio e Corinthians. Duas equipes tradicionalíssimas, né, de formadoras de jogador. O Corinthians é o maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior, terá com certeza um grande apoio da sua torcida. Outra partida vai ser um jogo tipo Carioca, Campeonato Carioca. Nós teremos Vasco e Volta Redonda.
O Vasco do Jota Araújo, que deve estar na escuta, com certeza. O Jota Araújo torcendo aí pro seu Vasco chegar na semifinal.
Dois bons jogos, né? E a meu ver, pelo que eu acompanhei até o momento, pra mim o Vasco é um dos favoritos pra chegar à final.
O Vasco da Gama vem aí com uma bela equipe, é um time também formador de jogadores de base, todos sabem disso, já ficaram excelentes times para trás, mas quem continua na Taça São Paulo aí mostra a sua força. O Grêmio vem forte, o Corinthians também, o Vasco, Volta Redonda tá surpreendendo, tirou o Atlético Mineiro, que é um time também que sempre chega bem na Copa São Paulo, mas quem ficou para trás, ficou. E agora essas quatro equipes buscando mais uma semifinal, e depois nós teremos aí a grande final no dia 25 de janeiro, na próxima sexta-feira, onde conheceremos o campeão da Taça São Paulo de Futebol Juniores. Jonas, vamos falar do Campeonato Carioca, Mineiro e também Paulista, que vai começar aí neste final de semana.
É a primeira rodada do Campeonato Carioca. Nós teremos o Fluminense enfrentando a equipe do Volta Redonda, o Vasco vai jogar contra o Madureira, o Flamengo vai enfrentar o Bangu no Maracanã, com certeza a torcida do Flamengo empolgadíssima com as grandes contratações que foram feitas para esse ano de 2019, e nós teremos também Cabo Friense e Botafogo.
Já pelo Campeonato Mineiro, a bola rola também nesse final de semana, primeira rodada, temos a veterana Caldense recebendo já um grande do futebol mineiro.
A primeira rodada nós teremos amanhã às 16h30 em Divinópolis, o Guarani vai receber o Cruzeiro. No domingo às 11 horas da manhã, o Juiz de Fora, o Tupi recebe o Tombense. No Ronaldão, em Posto de Caldas, Caldense e América Mineiro. Nós teremos em Nova Lima, Vila Nova e Tupinambá, de Juiz de Fora. E no Independência, às 17 horas, Atlético Mineiro enfrentando o Boa Esporte. E o Patrocinense vai receber a equipe da URT.
É, tá aí a primeira rodada do Campeonato Mineiro, um jogo já importante para Caldense, que está renovando a sua equipe, fez algumas contratações. O América Mineiro também deu uma renovada após, né, a queda aí para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas é um jogo interessante para aqueles que gostam, né, e amam o futebol mineiro assistirem, né, em Posto de Caldas no Ronaldão nesse domingo às 11 horas da manhã. Vamos falar do futebol paulista. Donácio tem aí as contratações das equipes que estarão em ação no Campeonato Paulista.
É, alguns nomes das equipes do interior, por exemplo, o Guarani tem o Léo Príncipe, o Jean, ex-goleiro do Atlético Mineiro, e o Thiago Ribeiro. São algumas das contratações da equipe do Guarani para esse campeonato. O São Bento tem como grande destaque o Alexandro.
Veterano, mas excelente jogador.
Multicampeão. A equipe do Novo Horizontino, conforme ontem nós tivemos até a matéria, terá o Paulinho de Guaranésia pela lateral esquerda. O Pedro Carmona, que jogou pelo Palmeiras. O Jean Patrick, que foi campeão pelo Fortaleza da Série B do Brasileiro ano passado. E o Edson Silva, zagueiro, ex-jogador do São Paulo Futebol Clube. A equipe do São Caetano, que tem o Pintado como treinador, vem com jogadores de nome. Rafael Marques jogou pelo Palmeiras, o Christian, que jogou pelo Corinthians, e o William, que também foi jogador do Flamengo. Nós temos aí a equipe do São Bento, que, conforme eu falei, que tem o Alexandro, o Júlio César, o Oman, e que foi do América Mineiro e da Chapecoense, são os jogadores de destaque da equipe do Red Bull. São alguns jogadores aí que irão compor as equipes do interior. É, com certeza, os maiores destaques de contratações até o momento, o São Paulo. São Paulo reforçou muito essa equipe, trazendo jogadores aí que irão fazer a diferença no elenco de 2019. O Palmeiras também fez grandes contratações.
Já tinha uma equipe forte, contratou mais alguns jogadores.
O Corinthians procurou reforçar também com alguns jogadores.
O que não reforçou muito foi o Santos, né,
Donato? O que até o momento deixou a desejar foi a equipe do Santos, que a grande contratação mesmo no Santos foi o treinador, né?
Que não vai jogar.
Que não vai jogar. Ele vai ter que segurar.
Mas não deixa de ser um organizador de equipe. De repente, ele, com as peças que tem, ele consegue montar aquela equipe que realmente ele quer dentro do campo. Tomara que isso aconteça para que o futebol paulista fique forte. Vem Santos, Palmeiras, Corinthians, vê os times do interior, Ponte Preta, Guarani. O Guarani voltando à elite do futebol paulista depois de vários anos na Série A2 lutando para subir. Então isso é importante. E tá aí o Paulistão com a primeira rodada começando já neste sábado.
Vou passar a agenda para você. Você já pode programar para assistir o time do seu coração a partir de amanhã no Campeonato Paulista. 16h30, Ponte Preta e Oeste. Às 17 horas, o Santos vai enfrentar a Ferroviária. 19h30, no Pacaembu, o São Paulo vai enfrentar o Mirassol. Às 21h30, o Serginho vai deixar programado para acompanhar o seu Guarani. Ele vai jogar em Bragança Paulista contra o Bragantino. No domingo, às 11 horas da manhã, Botafogo e São Bento. Pensa bem que esse calor em Ribeirão Preto, 11 horas da manhã. Meu Deus! Às 17 horas, o Corinthians vai enfrentar o São Caetano.
O Corinthians do Leandro Vidal, viu?
É. Tá na expectativa aí o corintiano Leandro, nosso grande companheiro aqui da 87.9. Às 19 horas, em Campinas, o Red Bull vai receber o Palmeiras. E às 20 horas, Ituano e Novo Horizontino, a tão aguardada primeira rodada do Campeonato Paulista 2019.
Tá aí o Paulistão pra vocês, Campeonato Mineiro, Carioca e os campeonatos estaduais começando pelo Brasil afora neste final de semana. E com certeza nós traremos todos os detalhes dos campeonatos estaduais, de tudo mais que acontecer neste final de semana no esporte em geral. Chegamos ao final do nosso Esporte Total. Agradecer a Donácio Silva, Leandro Vidal, que esteve aqui com a gente, né, na técnica, a você que acompanhou nós essa semana toda, uma semana muito produtiva, viu, Donácio? Queria que você desse uma palavrinha também. Quero agradecer ao 87.9, ao Juracélio, né, o Jota Araújo, também o Marcos Davi, o Leandro Vidal, toda a equipe que nos deram esse suporte para que a gente pudesse começar o nosso Esporte Total na última segunda-feira e encerrar essa semana realmente com chave de ouro.
E lembrando ao ouvinte da 87.9 que amanhã, a partir das 14 horas, estaremos dando flashes ao vivo lá do Carlos Costa Monteiro, a grande abertura do Cinquentão. Com certeza teremos presenças lá de jogadores, de pessoas, figuras que são importantes dentro do cenário, do contexto da cidade de Guaxupé. Então, fique sintonizado, você terá informações ao vivo e exclusivo da 87.9 da grande abertura do Cinquentão 2019.
Tá aí, um abraço a todos, fiquem com Deus, nós estaremos de volta na próxima segunda-feira com o Esporte Total.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.
87 FM. Essa é a rádio de verdade.